Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alura Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Alura somos um escritório de investimentos ligado a XP. Acesse aí aluricapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, para montar a tua carteira de alocação, para fazer um rebalanceamento nos teus ativos ou para encontrar soluções para a sua empresa. A gente terá um enorme prazer em te atender e para tal, basta acessar o link na descrição deste episódio ou acessar o nosso site aluricapital.com.br. Fechado? Eu sou Felipe Teixeira e ao som de Pink Floyd, porque em um 1º de março de 1973 era lançado o álbum Dark Side of the Moon, ou seja, o álbum completa 51 anos nesta sexta-feira, um álbum que mudou para sempre a história do rock and roll e a vida de milhares e milhares de pessoas, incluindo esse que vos fala, razão pela qual a trilha de hoje será exclusivamente com músicas do Dark Side of the Moon. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, sua linda, 1º de março. Faltam 306 dias para acabar o ano e 36 dias para o feriado de Páscoa. Fica aí que hoje vamos falar de independência da Bósnia e Herzegovina, da independência da Coreia do Sul, do Festival de Primavera na Bulgária, de Frédéric Chopin e do ex-presidente Django e, claro, de mercado financeiro. Muito bem, são 6 horas e 51 minutos, 24 graus aqui em Itapema e hoje é dia de uma porção de coisas, quer ver só? É Dia Internacional da Proteção Civil, Dia Mundial de Zero Discriminação, Dia da Independência da Bósnia e Herzegovina. A independência deles é um marco importante na história dos Balcãs, ocorrida no início dos anos 90, mais precisamente no ano de 1992, no contexto da desintegração, primeiramente da União Soviética e posteriormente da Iugoslávia. Após várias repúblicas iugoslavas declararem a sua independência, a Bósnia e Herzegovina realizou um referendo sobre a sua independência em um 29 de fevereiro e em um 1º de março de 1992, com uma esmagadora maioria dos votos a favor da separação da Iugoslávia. A declaração oficial da independência foi proclamada em um 3 de março de 92. No entanto, a independência não foi pacífica. Seguiu-se uma guerra brutal, conhecida como Guerra da Bósnia, que durou 3 anos, de 92 a 95, envolvendo bósnios muçulmanos, sérvios da Bósnia e croatas da Bósnia, que resultou em graves violações dos direitos humanos, incluindo genocídio e limpeza étnica. O conflito terminou com os acordos de Dayton, em dezembro de 1995, que estabeleceram uma estrutura política complexa para garantir a paz e a coexistência entre os 3 grupos étnicos principais. A independência da Bósnia e Herzegovina é, portanto, um evento significativo que marcou o fim da Iugoslávia e o início de um novo Estado, né? Embora desafiador, um capítulo na história da região dos Balcãs. Também é dia da independência da Coreia do Sul, que oficialmente é conhecida como República da Coreia e está intrinsecamente ligada à história da libertação da Coreia do domínio colonial japonês. Após mais de 3 décadas de ocupação japonesa, que duraram de 1910 a 1945, ano de encerramento da Segunda Guerra Mundial, a Coreia conseguiu a sua independência em 15 de agosto de 1945, quando o Japão se rendeu aos aliados. No entanto, a liberdade da Coreia levou à sua divisão em 2 zonas de ocupação. Você sabe, né? O norte, sob influência soviética, e o sul, sob influência americana, separados aí pelo paralelo 38. Essa divisão era para ser temporária, mas as crescentes tensões do contexto da Guerra Fria entre os Estados Unidos e União Soviética tornaram a separação permanente, pelo menos até os dias atuais. A República da Coreia também conhecida como Coreia do Sul, foi oficialmente estabelecida em 15 de agosto de 1948, após eleições supervisionadas pelas Nações Unidas apenas no Sul, que foram boicotadas pelo Norte. Syngman Rhee tornou-se o primeiro presidente do país. Quase simultaneamente, a República Popular Democrática da Coreia, né, a Coreia do Norte, que de democrática não tem nada, registre-se, foi estabelecida ao Norte, liderada por Kim Sung. A divisão da Coreia levou a uma outra guerra, a Guerra das Coreias, em 1950, um conflito devastador que terminou só em 1953 com um armistício, mas sem um tratado de paz formal, deixando as duas Coreias tecnicamente em guerra até hoje. A independência, então, é marcada por uma recuperação econômica notável e pela democratização ao longo das décadas seguintes, transformando-se em uma das maiores economias do mundo e uma democracia vibrante, apesar das contínuas tensões da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Hoje também é dia do Festival da Primavera na Bulgária, o Martenitsa. Conhecido como Martenitsa, é uma tradição que colore aí e celebra anualmente no dia 1º de março, em um festival que marca o início da primavera e uma das tradições mais queridas e emblemáticas do país. Durante esse dia, os búlgaros trocam e usam pequenos adornos feitos de fios brancos e vermelhos, chamados martenitsi. Esses enfeites são normalmente feitos em forma de dois bonecos, um masculino, o pidjo, e um feminino, a penda, embora também possam ser simples pulseiras ou outras formas decorativas. A cor branca simboliza pureza e saúde, enquanto o vermelho representa a vida, a paixão e o sol. Acredita-se que usar um martenitsa traz saúde, felicidade e longevidade. A origem do festival é antiga e mistura elementos pagãos com tradições cristãs, refletindo aí a riqueza cultural e a herança da Bulgária. A celebração do Martenitsa é uma forma única de dar as boas-vindas à primavera. Também é dia de São Davi, lá no país de Gales. Ele também é conhecido como Davi o Bretão. E festival da primavera também na Romênia e na Moldávia, que lá assemelha-se vagamente aí ao dia de São Valentim. Aqui no Brasil, aniversaria o município de Araucária, no Paraná, e também temos aniversário dos municípios de Águas Vermelhas, Bandeira do Sul, Belo Oriente, Buritis, Felisburgo, São Tomé das Letras, Ibirité, Itacambira, Itamaraty de Minas, Ibitiúra e São Sebastião da Bela Vista, todos eles no interior mineiro. Aniversaria também o município do Rio de Janeiro, capital do estado, maior destino turístico internacional no Brasil, da América Latina e de todo o Hemisfério Sul, ao menos isso era um dado de 2008. A capital fluminense é a cidade brasileira mais conhecida no exterior e funciona historicamente como um espelho ou um retrato nacional, seja para o bem, seja para o mal, e ao menos nesses meus 42 anos de vida, invariavelmente, tudo que não presta você encontra em larga escala lá no Rio de Janeiro, né? Com todo respeito aos meus amigos cariocas, mas contra fatos não há argumentos. Infelizmente, né? O que eu vou fazer? A cidade do Rio é a segunda maior metrópole do Brasil, depois de São Paulo, obviamente, e a sexta maior da América, além da 35ª do mundo. A sua população, estimada pelo IBGE em 2021, era de 6.775.000 habitantes. Tem o epíteto, a alcunha de cidade maravilhosa, e os que nela nascem são chamados de cariocas. O Rio representa o segundo maior PIB do país e o 30º maior do mundo, estimado em cerca de 329 bilhões de reais, e é a sede de duas das maiores empresas brasileiras, a Petrobras e a Vale, e também das principais companhias de petróleo e telefonia do Brasil, além do maior conglomerado de empresas de mídia e comunicações da América Latina, o Grupo Globo, que alguns chamam carinhosamente de Globolixo, né? Contemplado por um grande número de universidades e institutos, é o segundo maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, responsável por 19% da produção científica nacional, segundo dados de 2005. A cidade foi sucessivamente capital da colônia portuguesa do Estado do Brasil entre 1763 e 1815, depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 1815 a 1822 e do Império do Brasil de 1822 a 1889 e também da República dos Estados Unidos do Brasil de 1889 a 1968, quando a sede do governo foi transferida definitivamente para a então recém-construída Brasília. Naquele ano, o Rio foi transformado em uma cidade-estado com o nome de Guanabara, e somente em 1975 é que tornou-se a capital do estado do Rio de Janeiro. Ufa, quanta coisa, né? Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar-se aí aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. Aproveita para curtir o nosso podcast, clicando ali no coraçãozinho e avaliar a gente com as 5 estrelas, se você me ouve pelo Spotify. Dito isso, ainda ao som de Pink Floyd, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, a sexta-feira foi de ganhos para as principais bolsas asiáticas, com os futuros em Wall Street operando próximos da estabilidade, depois de uma leitura tranquilizadora da inflação nos Estados Unidos ter acalmado os piores receios dos investidores sobre as perspectivas para as taxas de juros e estimulado novas máximas históricas em Wall Street. Na Europa, as ações do setor bancário e do setor automotivo vão liderando os ganhos, com o Stoxx Europe 600 avançando 0,3%. As ações asiáticas subiram, com o índice Nikkei do Japão subindo 1,9% para o seu fechamento mais forte de todos os tempos, perto da marca dos 40 mil pontos. O S&P 500 alcançou o seu 14º recorde só neste ano, na sessão de ontem, com o índice Nasdaq também atingindo uma nova máxima histórica, impulsionados por um fechamento recorde para a mega cap tecnológica Nvidia. Os ganhos ocorreram depois de a medida de inflação preferida do Federal Reserve sobre as despesas de consumo pessoal, o PCI ou o PCE, se formos usar o português, ter aumentado em janeiro no ritmo mais rápido em quase um ano, mas correspondendo às previsões dos economistas. O sentimento também foi impulsionado pelos dados dos pedidos de subsídio de desemprego, que indicaram um abrandamento do mercado de trabalho. O Bitcoin subiu pelo 7º dia consecutivo, sendo negociado perto dos 62 mil dólares, à medida que a demanda por fundos negociados em bolsa continua. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock obteve um fluxo recorde de 612 milhões de dólares nesta quarta-feira. A atividade industrial da China encolheu pelo 5º mês consecutivo no mês de fevereiro, sugerindo que a fraca procura continua a ser um obstáculo para a economia. O indicador de atividade não industrial estava em modo de expansão, ajudado por uma recuperação nas viagens e no turismo durante o feriado do Ano Novo Lunar. A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, disse que os funcionários do Banco Central estão prontos para reduzir as taxas de juros conforme necessário, mas enfatizou que não há necessidade urgente de cortar os juros, dada a força da economia. Loretta Mester, do Fed de Cleveland, foi na mesma linha. Ela disse que os dados de inflação divulgados nesta quinta-feira mostraram que os legisladores têm mais trabalho a fazer para acalmar as pressões sobre os preços, mas disse que isso não mudou sua expectativa de que a entidade cortará as taxas de juros 3 vezes em 2024. Bem, por aqui o Ibovespa finalizou o mês de fevereiro com um avanço de 0,99%, embora continue apresentando um desempenho negativo no acumulado de 2024, devido especialmente ao início de ano particularmente desfavorável. A atenção dos investidores esteve voltada em grande parte para as expectativas de redução das taxas de juros pelo Federal Reserve. Diante dessa conjuntura, no decorrer do segundo mês do ano, 6 ativos do índice registraram uma valorização superior a 15%, ao passo que 5 encerraram com quedas que ultrapassaram os 10%. Na saúde, o Brasil ultrapassou 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2024. Apenas nos dois primeiros meses do ano, são 1.017.000 diagnósticos positivos. O valor representa um aumento de 390% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados constam no painel de monitoramento da doença no Ministério da Saúde, atualizado nesta quinta-feira. Ao todo, 214 mortes pela doença foram contabilizadas até o momento, contra 205 até fevereiro de 2023. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ainda ouvindo o Dark Side of the Moon. Muito bem, vamos de Estadão. O orçamento de 2025, o governo deve incluir projeção de economia com revisão de gasto do INSS e Proagro. Proposta em estudo pelo Ministério do Planejamento e Orçamento é definir anualmente os programas que passarão por revisão e inserir o comando na lei de diretrizes orçamentárias de cada ano. Eliane Cantanhede, assim como a Vale não é dona do Brasil, Lula não é dono da empresa nem da Petrobras. Deputados que assinaram impeachment de Lula não podem votar no processo, diz jurista. É a foto aqui do Miguel Reale Júnior, e é verdade, tá? Se vocês olharem o que reza a Constituição, quem assina o pedido de impeachment está impedido de votar no processo de impeachment que acontece na Câmara dos Deputados. E isso não aconteceu, por exemplo, no impeachment de Fernando Collor, porque quem protocolou o pedido não foram deputados, foi a própria OAB. E no caso da Dilma Rousseff, igualmente, né, quem protocolou o pedido inicial foi a Janaína Pascoal, também na época não tinha mandato. Então, um verdadeiro tiro no pé. Quanto mais assinaturas a Carla Zambelli conseguir para o processo de impeachment, pior será caso o processo seja recebido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Trem de São Paulo a Campinas, consórcio de grupo chinês com empresa do metrô de Belo Horizonte vence leilão. Porque os humanos não têm rabo, cientistas acharam explicação. Aprovado em medicina na USP, tem matrícula negada após decisão de banca. Sempre me considerei pardo. Regra do TSE para uso de inteligência artificial nas eleições tem ambiguidade proposital. Coluna do Pedro Doria. Celso Ming, 30 anos de Plano Real, sucesso da moeda abriu espaço para colocar a economia brasileira nos eixos. As melhores ações para investir em março, segundo 11 corretoras. O Brasil não pode ficar a cada governo tendo um soluço antidemocrático ambiental, diz ministra Carmen Lúcia. Vamos para a Folha de São Paulo. Governo busca meio termo e assina ao Congresso com compensação por reoneração de prefeituras. Luz desligada e uso de ferramentas indicam que fugitivos de Mossoró receberam ajuda interna. Não se deu bola, mas emprego e salário começam 2024 bem. Fala de Lula sobre Vale foi recebida como ameaça para tentar recuperar o poder. Voto de Dino a favor da sua antiga sigla expõe divergências sobre o conflito no Supremo. Posição do ministro... deixa eu só pegar aqui. Posição do ministro daria a deputado... Não, vamos de novo. Posição do ministro daria deputado a mais para o PSB, mas é derrotada. Número de mortos em Gaza ultrapassa 30 mil, diz Hamas. Maioria das vítimas é civil. Ministério da Saúde suspende notas sobre aborto legal após pressão de bolsonaristas. Brasil pode chegar a 20 milhões de crianças e adolescentes obesos em 2035. Vamos de valor econômico. Impasse geopolítico trava comunicado oficial de reunião do G20 financeiro. Apesar disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que chegou-se a uma redação absolutamente consensual sobre temas de natureza econômica. Viagem mais rápida do trem Campinas-São Paulo vai durar 1 hora e 4 minutos. Lula discute com Colômbia e chanceleres reação a ataque de Israel contra a multidão em Gaza. Walmart, cassino, dia, por que o Brasil perde tantos grupos internacionais? Bitcoin é a melhor aplicação de fevereiro. Polícia Federal indica Carla Zambelli e Walter Delgatti por invasão de site do Conselho Nacional de Justiça. Fundos imobiliários são um sucesso, norma tem de ser atualizada. Vamos de O Globo. Opinião do Globo: Lula extrapola suas atribuições ao tentar intervir na Vale. Bernardo Melo Franco, o palpite infeliz de Lula sobre o golpe militar de 64. Vera Magalhães, proposta para aplicativos, frustra promessas de Lula. Câmara quer ampliar PEC da blindagem com acesso a trechos sigilosos e restrição a inquéritos. Novo depoimento de Cid é o maior foco de temor de militares investigados por tentativa de golpe de Estado. Expectativa é que ele se debruce sobre o papel de cada integrante do Exército na trama golpista. Coluna da Bela Megali. Malu Gaspar, último general a depor sobre trama golpista. Freire Gomes chega à Polícia Federal em desvantagem. Milei cria conflito com sindicatos, movimentos sociais, igreja e artistas. Lauro Jardim, casos contra Marcelo Bretas vão, enfim, começar a andar no CNJ. Trem São Paulo-Campinas, quando fica pronto? Quanto será a passagem? Tire as suas dúvidas. Quem são e o que fazem os herdeiros do homem mais rico da América Latina? Valorização de Big Techs como Nvidia traz temor de exagero otimista com inteligência artificial. Vamos de Poder 360. Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de dengue em 2024. PT aciona Ministério Público por suposto uso de dinheiro público em ato de Bolsonaro. Governo propõe reajuste de 23% a auditores agropecuários. Polícia Federal indica Zambelli e Delgatti por invasão do sistema do CNJ. A STF racha ao julgar tema de interesse do Congresso. Vamos para o Metrópolis. Dengue, porque o Brasil ultrapassou 1 milhão de casos em 2 meses. Paulo Capelli, quem é o empresário barrado de contratar com Lula após faturar milhões? Lilian Tarran, ministro da SECOM, Pimenta denuncia roubo de 500 mil pontos da Latam. Igor Gadelha, Gourmet visitará procuradorias nos estados para tentar pacificar Ministério Público Federal. Ricardo Noblat, em legítima defesa, Israel atira em multidão de palestinos famintos. Lula se reúne com Maduro em meio a indefinições sobre eleições. Vamos para os aniversariantes do dia agora. O 1º de março marca o aniversário de Frédéric François Chopin, pianista polonês radicado na França. Ele é amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. A sua técnica e a sua elaboração harmônica vêm sendo comparadas historicamente com as de outros grandes compositores como Mozart e Beethoven, assim como sua duradoura influência na música até os dias de hoje. Também aniversariava, neste 1º de março, João Goulart, conhecido popularmente como Jango, gaúcho de São Borja. Ele foi o 24º presidente do Brasil entre 1961 a 1964, ano do golpe militar. E como você bem sabe, ele assumiu depois da renúncia de Jânio Quadros. Na verdade, Jango foi vice durante os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Ele foi eleito vice-presidente, inclusive com mais votos que o próprio presidente JK, porque na época se fazia o voto em separado, né, para presidente e para vice. Vamos rapidinho de fatos históricos. Em 1º de março de 1498, o navegador e explorador português Vasco da Gama chegava ao que hoje é o território de Moçambique. Em 1815, Napoleão Bonaparte retornava à França depois do seu exílio na ilha de Elba, na Toscana. Ele morreria 6 anos mais tarde, em 1821, provavelmente de câncer no estômago. Em 1845, terminava a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Davi Canabarro assinava o Tratado do Poncho Verde com Duque de Caxias. A gente sempre brinca aqui, né, que é a guerra que os gaúchos dizem que empataram, comemoram como se tivesse vencido, mas de fato perderam. Em 1870, no contexto da Guerra do Paraguai, o Marechal Francisco Solano Lopes morria, né, em 1º de março desse ano, durante a Batalha de Cerro Corá, marcando praticamente o fim da Guerra do Paraguai, que nós já abordamos aqui largamente, né, em episódios anteriores. No ano de 1893, o engenheiro elétrico Nikola Tesla fazia a sua primeira demonstração pública do rádio em St. Louis, no Missouri. Em 1894, um ano mais tarde, eram realizadas as primeiras eleições diretas para presidente da República no Brasil. Fechamos com o ano de 1947, quando em 1º de março iniciavam as operações financeiras do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Dito isso, fechamos o nosso Morning Call de hoje. Claro que te desejando aí um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira e não te esquece que em seguida vem o Thiago aí com o Morning Call mais resumido, mais direto ao ponto. Então, por favor, recebam bem o Thiago, que ele vai fazer parte do nosso convívio diário aí, tá bom? Fiquem na companhia de Pink Floyd e eu volto na segunda-feira. Tchau, fui!